Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Para você que sintoniza a Rádio Municipal M620 e a Rádio Cidade FM 87.9, uma boa tarde. Começando neste sábado, dia 1º de fevereiro de 2020, mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Técnica de som de Ricardo Dresler. Apresentação, hoje excepcionalmente, Thiago Albarello. No programa deste sábado, nós vamos estar conversando um pouco com a Secretária Municipal de Educação, para falar então um pouco a respeito aí das atividades para o início desse ano letivo. Também estaremos falando com o vice-prefeito Valdir Machado Soares, que esteve aí no exercício do cargo de prefeito por cerca de 20 dias no nosso município, e também aí trazendo outras informações da administração municipal aqui de Tenente Portela. A partir de agora, então, no seu rádio, o programa da Prefeitura de Tenente Portela. Nós começamos o programa deste sábado conversando então com a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Silvane Piffer de Borba, para a gente conversar então um pouco a respeito aí dos temas ligados a esta secretaria. Primeiramente, gostaria de saudar a secretária. Uma boa tarde, secretária. Uma satisfação, uma alegria tê-la aqui no programa da Prefeitura.
Boa tarde, Thiago. Mais uma vez, então, estamos em contato com os nossos munícipes portelenses para, sim, então, passarmos das programações e como vai acontecer esse início do ano letivo de 2020.
Secretária Silvane, sempre o ano começa, né, com um período aí de formação para os nossos docentes, né, para os professores. O que a Secretaria de Educação está propondo aí para esse ano de 2020, nesse início dos trabalhos, como formação para o nosso quadro do magistério?
Então, as atividades nas escolas com os professores, monitores, funcionários, iniciam nesta segunda-feira, dia 3. E será uma semana intensa, então, de formações, preparações, planejamento para o ano de 2020. Sendo o centro nesse ano de 2020, então, a realização de atividades, né, voltadas à BNCC. O ano passado, então, fizemos o documento orientador do nosso município, na questão da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. E nesse ano, então, a gente já inicia com oficinas para os nossos professores, né, oferecendo, proporcionando aos nossos professores, ligadas à questão de como colocar competências e habilidades que estão lá no documento orientador, e assim o professor ter seu planejamento baseado nessas competências e habilidades e ter essa aplicação, então, lá em sala de aula com os nossos educandos.
Secretária Silvana, enquanto os professores estão nessa formação, também outras atividades são desenvolvidas para o restante da equipe, né? Como os monitores e etc.
Com certeza. Esse ano iniciaremos, então, vamos dizer formação, né? Mas são reuniões, são planejamentos, com todos os segmentos da educação. Motoristas, funcionárias, que são os nossos serviços gerais, monitoras, professoras, coordenações e direções. Além desses momentos, então, específicos com cada segmento, né, com os motoristas, com os monitores, com os serviços gerais, nós também teremos na sexta-feira um grande encontro do programa União Faz a Vida, que estaremos nos deslocando com todos os professores até a cidade de Três Passos. O programa União Faz a Vida já é bem conhecido pela nossa comunidade, que tem o símbolo da abelhinha, que sempre tem os projetos que envolvem os setores da comunidade, os pais, enfim. Então, nós teremos o lançamento desse projeto no ano 2020, e é claro, complementa a formação em Três Passos na sexta-feira. Além desse momento, estaremos em conjunto com professores, monitores, motoristas, serviços gerais, com formação dos primeiros socorros, contemplando hoje a Lei Nacional, a Lei Lucas, que temos que ter pessoas preparadas nas nossas escolas para os primeiros socorros em caso de alguma emergência. Estaremos fazendo, então, essa capacitação com todos os segmentos da educação, também em alguns momentos. É uma semana bem cheia de momentos de planejamento, de ações, né? Mas todas elas já planejadas em função, em base daquilo que se tem como demanda no ano de 2019. Então, já iniciamos contemplando esses momentos agora, no ano de 2020, já no início do ano letivo.
Secretária Silvânia, é nítido, né, que o município busca sempre a excelência na educação. Começa pela valorização e formação dos professores, a garantia, né, do piso nacional, como foi mais uma vez aí, garantido nesse ano, né, com o reajuste de 12,84%. A estrutura das escolas, né, a estrutura física das escolas, a estrutura de pessoal. E assim também o município oferece o atendimento integral em algumas escolas. Gostaria que você falasse um pouquinho também a respeito desse turno integral das escolas que contemplam essa modalidade aqui no município.
Bem lembrado, Thiago, do aumento, né, que a administração municipal nos concedeu, então, né, ficamos muito felizes porque nem entramos em negociação. Assim que foi determinado pelo governo federal, a administração municipal logo nos concedeu. Já está aprovado, né? Já vão receber agora nesse final do mês. Além dos investimentos que foram feitos no ano de 2019, continuaram sendo feitos durante as férias, né? Algumas melhorias nas escolas. E também aquelas modificações que, ano passado, como questão do turno integral, de implantação em algumas escolas, que foi feito uma experiência e da qual foi muito positiva. Importante, então, retomar isso com a comunidade portelense e dizer que para todas as séries, todas as modalidades ou etapas, começando desde o berçário, maternal, pré-escola, as séries iniciais e as séries finais, todas têm turno integral no nosso município. Temos escolas adequadas para receber esses alunos. Porque às vezes o pai está lá, tem até o quinto ano o turno integral, vai para o sexto ou não tem mais. Mas aquela escola é até o quinto ano, mas na outra escola vai receber teu aluno com turno integral, com oficinas de acordo com a necessidade daquelas escolas. Nessa questão do turno integral, cabe salientar que todas elas, a base é oficinas pedagógicas de português e matemática. E aí depois sim vem a dança, o esporte, a informática e outras oficinas afins. Esse ano também teremos em todas as escolas a questão da oficina de cultura gaúcha nas escolas de turno integral. Vamos avançando, conforme demanda da comunidade. Estamos preparados para o ano letivo, porque todas as escolas tiveram funcionários ou professores durante as férias, né? Então, estamos preparados já para receber esses alunos. As escolas de educação infantil, as creches, iniciarão as atividades com alunos recebendo as crianças no dia 5, quarta-feira. Claro que cada diretor estará passando para os pais, porque também tem o período de adaptação dessas crianças. Então, é em escala que ele já vem conversando, realizando essa conversa com os pais. As escolas de ensino fundamental, então, iniciam as suas aulas, estarão recebendo os alunos dia 10.
E quanto à questão das matrículas ainda, secretária, para quem sabe aquele aluno que ainda não está matriculado numa escola, vai fazer um remanejamento, ainda existem vagas, ainda estão abertas as inscrições aí para as matrículas?
Está chegando para nós algumas demandas de matrículas, até de pessoas que vêm de fora, né? Todas essas crianças serão acolhidas pelas nossas escolas. A gente sempre procura ter esse diálogo com o pai, qual que é a necessidade que tem, sendo um turno integral, até para adequar naquela escola, com o transporte, enfim. Mas é só chegar para as nossas direções, colocar a situação, que esses alunos com certeza serão acolhidos nas nossas escolas. Também tem a questão do transporte, que os pais já estão ligando, já estão vindo até a educação, em dizer que a gente está com planejamento, está se buscando melhor, tem sim adequação de alguns quilômetros, algumas linhas, porque talvez passa, mas agora não tem mais a criança, o aluno já se formou, não vem mais, ou mudou-se. A gente está fazendo essas adequações também. Tem que vir até a educação, falar com o diretor dos transportes, que dentro da medida do possível nós vamos atender todos com certeza.
O pessoal que não consegue se deslocar e ir até a secretaria pode entrar em contato por telefone também para ver do transporte, não é mesmo?
Com certeza. O número do telefone já é bem conhecido, 3551-1310.
Muito bem, então, secretária Silvana, a gente agradece a sua participação no programa deste sábado aqui da Prefeitura Municipal e abre os microfones da Rádio Municipal, da Rádio Cidade, para suas considerações finais.
Dizer à comunidade portelense, principalmente a questão dessa fase, né, das famílias que têm os alunos, que estamos começando de uma forma muito tranquila, num planejamento já que iniciamos desde o ano passado, para que pudéssemos atender da melhor forma possível os nossos alunos. Já estamos com o quadro de professores para iniciarmos o ano tranquilo também. Dizer que a equipe da Secretaria Municipal de Educação, a coordenação pedagógica, o diretor dos transportes, estão à disposição para aquilo que for necessário, para diálogo, ajustes que são possíveis, para que assim as nossas crianças possam ser da melhor forma atendidas. Iniciando esse ano letivo, essa é a nossa melhor preocupação, é como nós vamos receber nossas crianças e assim oferecer aquilo que é necessário para que aconteça uma aprendizagem de qualidade nesse ano de 2020.
Essa foi a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Silvane Piffer de Borba, aqui no programa da Prefeitura Municipal, trazendo as informações, então, aí da área da educação do nosso município.
E nesse momento, então, vamos conversar agora com o vice-prefeito Valdir Machado Soares. Boa tarde, Valdir. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Chico. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade. Cumprimentar a comunidade Tenente Portela, que nos ouve. Saudar a todos que estão participando do programa de hoje, neste sábado. E nos colocar à disposição de vocês para trazer aqui informações da administração municipal, de onde nós, atividades que nós temos acompanhado no dia a dia.
Muito bem, vice-prefeito, durante a semana tivemos algumas atividades importantes, uma delas relacionada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, que foi o programa de recuperação de pastagens. Gostaria que o vice-prefeito relatasse aí como foi esse encontro.
Muito bem, Chico, na quarta-feira, dia 29, pela parte da tarde, nós estivemos reunidos com entidades parceiras, como a Emater, e juntamente com os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural, para o repasse de recursos para 100 famílias de produtores de leite no nosso município, através desse programa municipal que já está há anos atuando, e foram então beneficiados 100 famílias, cada uma recebendo aí 8 sacos de insumos, sendo 2 de ureia e 6 de adubo, né, totalizou aí 800 sacos desses insumos, então são 40 toneladas, né, de adubo, 40 mil quilos de adubo que foram fornecidos a essas 100 famílias, né, e a gente sabe, é pouco, mas que vai trazer um resultado significativo para eles na melhoria das pastagens. Dizer também que esse recurso é um trabalho aí com recursos do município e da consulta popular. Então, agradecer a todos que participam sempre das discussões da consulta popular e mostra que é importante essa participação da comunidade quando a gente consegue, né, depois de algum tempo, com esse recurso, beneficiar 100 famílias. Então, ele é muito importante. E no dia de ontem, além do recurso repassado para essas famílias, né, onde cada um recebeu ali uma ordem de retirada dos insumos nas empresas que estão fornecendo, também tivemos a oportunidade de trazer algumas informações técnicas sobre a atividade. Uma delas é que o médico veterinário Gustavo Geller, da Inspetoria Veterinária do município de Anete Portela, falou, né, para o pessoal sobre alguns cuidados, especialmente com relação às vacinações, calendários de vacinações, que especialmente o produtor de leite tem que ter esse cuidado, e que hoje as empresas e indústrias exigem em termos de qualidade, né, nível sanitário, a questão da saúde dos animais. Então foi muito boa, a gente agradece aí a participação do Gustavo. E tivemos depois uma outra palestra também muito importante com o engenheiro agrônomo João Schomer, da Emater, né, da nossa região de Três Passos, o João, e ele que falou então sobre homeopatia e qualidade do leite, né? Homeopatia que hoje vem, além de estar sendo usado na saúde humana, usando também na saúde animal e com resultados muito positivos. Então houve uma participação muito boa desses palestrantes, e acredito que aqueles 100 produtores que estavam lá e mais técnicos envolvidos, né, conseguiram sair, né, com um nível de informação muito bom. Então a gente acredita que, né, esse programa de fomento do leite é mais um, porque nós temos vários, né, Chico, que vão desde da questão da inseminação e outros programas que estão envolvidos, que dizem respeito. Na quarta-feira, dia 29, a gente conseguiu fazer um importante trabalho com essas famílias.
Quais seriam os critérios para o produtor poder participar junto a esse programa aí de fomento?
É importante destacar, Chico, que todos os programas que nós temos no município e os voltados aí para os agricultores, nós temos estabelecido critérios antes, antes da inscrição, para que as pessoas tenham clareza de quem pode ou não participar e que se enquadra nesses programas. Tem sido isso com armazenagem, com programa de fornecimento de sementes forrageiras, esse dos insumos, que é adubo e ureia, enfim, todos eles. E quem ajuda a estabelecer esses critérios? A Secretaria de Desenvolvimento Rural, juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, né, onde participam as entidades ligadas a agricultura, onde participam também os agricultores representando as comunidades. Esse pessoal é que estabelece esses critérios. Então nós não temos tido problema quando, né, esses critérios são definidos por um grupo, né, de pessoas, de entidades. E para esse programa de fornecimento de insumos, adubo e ureia, né, se estabeleceu que tem que ser um produtor de leite, então, que no último ano tenha vendido e tenha nota de produtor vendido o mínimo 10 meses ter vendido leite, né? Mostrar que ele tem uma continuidade na atividade e uma produção máxima aí que se estabeleceu. Esse ano foi livre, né? Então todos os níveis de produtor podiam participar, e a gente teve exatamente 100 inscrições, Chico, e contemplamos então as 100 famílias que se inscreveram nesse programa nesse ano de 2019, e agora entrega nesse ano, início de 2020.
Bom, outro assunto que eu gostaria de falar com o vice-prefeito é sobre um projeto que foi feito aí junto à comunidade indígena do Guarita de apoio à criação de abelhas sem ferrão.
Portanto, destacar, Chico, a Secretaria Municipal do Índio, né, através do responsável, o coordenador, o Gilmar Bento, né, vem tratando junto com o pessoal da Emater, que é parceria importante nossa, de um programa para auxiliar as famílias na criação de abelhas sem ferrão, abelhas nativas. Dentre elas destacamos aí a mais conhecida, que é a Jataí. E por que ali com a comunidade indígena? Já visto que a comunidade indígena tem uma identificação muito grande com essas abelhas, e existe um potencial enorme de produzir e de criar essas abelhas ali dentro daquele espaço. E então, e culturalmente também a comunidade tem o hábito do consumo do mel dessas abelhas. Então a gente resolveu incentivar um projeto em parceria com a Emater, né, onde a Emater vem trabalhando a questão técnica já. No segundo semestre de 2019 aconteceram alguns encontros com os interessados, onde se pôde passar informações de como capturar enxames e uma série de informações sobre o manejo dessas abelhas depois de estarem colocadas aí nas caixas. E o município, então, através da Secretaria Municipal do Índio, fez a aquisição de 100 caixas, né, produzidas por uma empresa nossa aqui, Tenente Portela, que recebeu essa caixa. Ela é é produzida dentro de um padrão técnico, né, feito, desenvolvida por pesquisadores dessas abelhas, né, que se adequa a esse tipo de criação. Então, o município adquiriu essas caixas e agora aquelas famílias que capturaram enxames, elas vão recebendo as caixas para alojar esses enxames ali e depois, então, no decorrer do ano, poder fazer a exploração do mel de forma adequada, de forma racional. Então, a gente espera que esse programa que iniciou aí com, vai atingir em torno de 50 famílias, né, possa aumentar o número de famílias participantes, como possa também aumentar aí as famílias, aumentar a quantia de enxames que cada uma vai ter no decorrer do andamento do projeto. Destacar também, Chico, que além da abelha Jataí, das abelhas sem ferrão, nós temos muitas outras aí ainda no nosso espaço que produzem mel. E essas abelhas são importantes, como todas as abelhas são importantes a preservação, porque elas têm um papel fundamental aí na polinização das plantas, né, e que nós, né, na produção de alimentos especialmente, temos uma dependência muito grande do trabalho das abelhas. Então, além do mel que nós podemos explorar e de outros produtos dessas abelhas, tem também o benefício que elas trazem para o meio ambiente, né, estando ali e especialmente criando de forma racional, como é essa proposta que estamos construindo junto com a comunidade indígena.
Bom, senhor prefeito, e aquelas pessoas que desejam aí saber mais sobre esse assunto, aonde deve ir e quem procurar?
É importante destacar, Chico, para a comunidade indígena, eles já estão orientados de procurar a Secretaria Municipal do Índio, né, junto ao Gilmar Bento, que é o coordenador da secretaria, né, que tem essas informações de como ele participar desse programa, ou até mesmo quem busca somente mais informações para criar. Com relação aos demais, agricultores ou não, né, poderão buscar essas informações no escritório municipal da Imater. Né, o pessoal tem essas orientações de como, e a Imater já trabalha há muito tempo com essas ações voltadas para a criação de abelhas sem ferrão, né, como também das demais. Então o pessoal pode obter informações aí, lembrando que as abelhas sem ferrão podem ser criadas no meio urbano, na cidade, próximo das casas, sem nenhum problema. Né, e é importante que nós destaque essas informações para quem quer se envolver. E aí nós temos muitas pessoas aqui hoje na cidade fazendo isso, né, não só no interior, no meio rural, né, porque essas abelhas sem ferrão, elas possibilitam a gente criar muito próximos, até junto às casas, né, sem nenhum tipo de problema. E com isso, cada um que estiver criando aí e trabalhando com essas abelhas está ajudando também a questão ambiental.
Em relação à criação e produção, vice-prefeito, teria números assim para nos passar aqui a nossa comunidade portelense?
É importante destacar, Chico, que além de nós ter aí de 1 a 2 enxames que poderão se originar de cada caixa dessa durante o ano, né, que elas vão enxamear e produzir novos enxames que podem ser capturados e ampliado então a criação dessas famílias, nós temos também a questão da produção de mel, que é um dos produtos mais esperados dessa criação, e que variam dependendo do ano, do período, de como as condições de clima se comportam, mas em média, né, de 1 quilo até 2 quilos por caixa durante o ano. Né, e geralmente pode-se chegar aí até 2 colheitas de mel durante o ano. Né. Então, que já é um bom resultado para enxames, né, colmeias desse porte.
Valdir, deixa o microfone da Rádio Municipal à sua disposição para trazer mais informações aí à nossa comunidade portelense.
Dizer, Chico, que essas atividades que participamos então durante a semana, né, foram 2 eventos importantes, tanto esse que envolveu essas 100 famílias produtores de leite, né, e que é um esforço da nossa equipe técnica, e a gente quer agradecer a todos os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a nossas entidades parceiras, como o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, a Emater, né, que participam no dia a dia dos debates que temos feito sobre esses programas, que ajudam na divulgação e ajudam na condução dessas ações. Destacar também a importância dessa ação feita pela Secretaria Municipal do Índio, juntamente com a Emater, aí junto à comunidade indígena, né, e que todos são um esforço de uma construção feita junto com as famílias. Né. Então é importante destacar que todas essas ações, tanto na produção de leite, seja lá com os agricultores ou esse com as famílias indígenas, passaram por uma discussão e são ações demandadas da própria comunidade. Então, agradecer mais uma vez a todos, né, desejar uma boa tarde, um bom final de semana e até outra oportunidade.
E nesse momento reproduziremos uma entrevista concedida pelo prefeito Clairton Carbone para o Jornal das 12 da Rádio Municipal AM.
No Jornal das 12 de hoje nós vamos conversar, como acontece todas as quartas-feiras, com o prefeito Clairton Carbone. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Em duas quartas-feiras nós entrevistamos o vice Valdir Machado Soares, que estava na qualidade de prefeito. O senhor estava em férias, prefeito Carbone?
É, tivemos a oportunidade de sair 20 dias de férias, no qual assumiu o nosso vice-prefeito Valdir, retornando agora segunda-feira, dia 27, e fizemos uma reunião com os secretários, avaliamos esse início de ano, planejamos um pouco já para o andamento desse ano, e temos certeza que o trabalho que foi realizado durante esse período, que estive ausente, foi muito profícuo. O nosso vice-prefeito fez uma excelente condução, juntamente com os demais secretários, e esperamos a partir de agora dar continuidade àquilo que pretendemos para esse ano de 2020.
Prefeito, durante as suas férias, e eu até abordava ele em relação a esse assunto, aumento do funcionalismo público, tanto da Prefeitura Municipal como também da Rádio Municipal, como houve essa negociação, prefeito?
Na verdade, nós temos o nascimento, o dissídio que acontece em janeiro, e quando conversamos com o vice-prefeito, com a nossa equipe de trabalho, quando saí de férias também, já tínhamos alinhavado aquilo que pretendíamos negociar e poder oferecer ao nosso funcionalismo, tanto aos servidores como também à educação. A educação, o índice, ele já é determinado pelo governo federal, que esse ano foi 12,84%, um índice realmente considerável. O município de Tenente Portela vem pagando o piso salarial dos professores. Além do piso, a maioria dos professores, mais de 90%, tem um incremento de 25% em cima do piso, um salário que poucos municípios da região, do estado e do país, estão conseguindo honrar os compromissos. Tenente Portela tem feito uma excelente administração, um excelente trabalho, no qual conseguimos aí honrar com os compromissos e valorizar, que é tão importante a educação, os professores, no sentido de poder pagar aquilo que a lei determina. Então a gente fica faceiro em poder levar esse aumento a toda a categoria dos professores.
Teremos dinheiro em caixa para o pagamento até o final do ano?
Com certeza, a gente, antes de tomar qualquer atitude, Nascimento, você faz um levantamento, você faz uma projeção. É claro que pode acontecer algum imprevisto muito sério, mas dentro daquilo planejado, o município tem o capital, tem o valor já planejado para todo o ano de 2020.
Você sabe que a correção salarial foi um pouquinho acima da inflação, aquilo que determina a lei. E numa época em que a maioria das prefeituras se queixa que não tem dinheiro, como é que consegue alcançar esse índice maior, prefeito?
Na verdade, eu digo assim, Nascimento, é gestão. Eu acho que nós estamos trabalhando com o nosso funcionalismo. Os servidores, o aumento vai ser de 6%, o índice da inflação foi 4,3%. Então, nós estamos dando um incremento aos nossos servidores de 1,69 a mais do índice da inflação. Dos municípios da micro-região, Tenente Portela é o que mais está oferecendo de aumento este ano e nos demais anos também. Sempre tivemos um incremento além do índice da inflação. O nosso percentual da folha de pagamento atinge em torno de, esse ano de 2019, fechou em torno de 42% sobre o valor da receita. É um valor realmente muito bom em nível de gerenciamento, em nível de região. A maioria dos municípios tem em torno de 50%, 51% da folha de pagamento comprometida com o salário. Nós temos conseguido aí fazer essa administração de um percentual muito abaixo daquilo que os demais municípios têm trabalhado, mas eu quero aqui valorizar o nosso funcionalismo. Para poder pagar, nós temos que ter receita. Então, automaticamente, o compromisso que nós estamos buscando junto ao funcionário, junto aos servidores, é o comprometimento de reduzir despesas, aumentar receitas e, claro, nós dependemos essencialmente do governo federal, que é o Fundo de Participação dos Municípios, no qual 60% da receita vem do ICMS, vem do FPM, e temos conseguido manter esses índices para poder honrar com esses aumentos que nós estamos conseguindo repassar aos nossos servidores.
Já sai na próxima folha de pagamento?
Já sai agora na folha de janeiro, dia 31, sexta-feira, nós estamos aí pagando a folha, estamos terminando o fechamento. Quero aí agradecer à Câmara de Vereadores, através do presidente Natanael, que foi feita uma convocação extraordinária, a Câmara se reuniu, aprovou o aumento, aquilo que foi deliberado com os sindicatos. Aqui é importante nós falar, o nosso vice-prefeito, na nossa ausência, conversou com os sindicatos, houve aprovação por parte dos sindicatos desse aumento salarial. Então, tudo de acordo com aquilo que foi combinado e que o diálogo, né, a democracia determina que seja feito, e nós fizemos essa construção em parceria. Então, agradecer à Câmara de Vereadores aí pela parceria, pelo entendimento da necessidade já desse mês de janeiro poder dar um aumento. Aos servidores da Rádio Municipal também foi aprovado pela Câmara de Vereadores, aos vereadores também, a Câmara encaminhou o percentual de aumento, aí foi o percentual que é dado aos agentes políticos, é 4,31, é o que determina a inflação, foi dado o que realmente é o índice inflacionário. Mas dizer que eu acho que todas as partes saíram satisfeitas, todas as partes saíram realizadas, e a gente como administrador também, dentro daquele trabalho que vem sendo feito, esperamos aí poder cada vez mais auxiliar e beneficiar aos funcionários que são merecedores desse aumento.
No seu primeiro dia de férias, e eu até acompanhava a chegada aqui em Tenente Portela de uma nova ambulância para o SAMU prefeito, como é que o senhor vê isso?
O governo federal, em parceria com o município, conseguimos mais uma ambulância nova, uma SAMU, que vai ser destinada ao nosso Hospital Santo Antônio. Hoje o hospital tem duas ambulâncias SAMU, com essa terceira nós estamos repassando nova, acabamos de fazer emplacamento, estamos encaminhando o seguro para repassar para o nosso hospital essa ambulância, toda ela equipada. O hospital vai devolver a mais antiga para que o município possa também fazer uso, quando necessário, dessa ambulância. Dizer que para nós é importante sempre estar se mantendo com equipamentos, com carros, com novos, possibilitando qualidade de atendimento, possibilitando que esses veículos atendam as demandas que são necessárias, que o nosso hospital hoje ele vem fazendo um excelente trabalho no acompanhamento, no atendimento. Então eu quero parabenizar também a equipe da SAMU aí, que tem feito um trabalho magnífico, não só para a Tenente Portela, para toda a nossa microrregião, que existe um convênio com os demais municípios, Nascimento, que o município de Tenente Portela conveniou com Barra do Guarita, com Miraguaí, com Vista Gaúcha e com Derrubadas. Esses municípios também são atendidos pela nossa SAMU aqui de Tenente Portela. Então, agradecer a parceria dos prefeitos, agradecer ao hospital por esse excelente trabalho que vem oferecendo à nossa comunidade.
Prefeito, essa ambulância que o SAMU acaba entregando para a prefeitura, ele vem para a saúde?
Sim. O retorno dessa terceira ambulância que ficaria, não teria necessidade da SAMU T3, tem a importância que você tenha dois para sempre ter carro disponível quando necessário, retorna para o município e o município vai colocar à disposição da Secretaria da Saúde para poder também atender a comunidade nossa local.
Uma grande exigência hoje é em relação aos bombeiros e também que todas as empresas, indústrias, seja ela igreja, instituição religiosa ou outra instituição, esteja adaptada às novas normas do bombeiro. O prefeito em exercício, Valdir Machado Soares, participou de uma formatura de brigadista na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Vários brigadistas foram formados. Mas nós temos ainda a questão do caminhão bombeiro, prefeito.
Importante levantar, Nascimento, primeiro as entidades, o município também. O município agora, esse mês de fevereiro, está treinando todos os professores, os servidores, também de como atuar numa emergência. Então, acho que da importância que se tem nesses cursos de treinamentos das entidades, das empresas, e o município, juntamente com parceria com os demais municípios da microrregião, adquiriu esse caminhão de bombeiros, que era para ter sido entregue agora no início de janeiro, mas a empresa não conseguiu finalizar a montagem, prometeu e deve ser entregue agora nos primeiros dias de março. É uma demanda muito importante, no qual ajuda, auxilia num primeiro atendimento aí de qualquer necessidade, de qualquer eventualidade de uma tragédia, principalmente na área residencial, empresarial de incêndio. Então, preocupado com isso, nós trabalhamos essa ação e esperamos agora, no início de março, poder entregar esse caminhão aí para a nossa comunidade.
Parceria com os outros municípios.
Estamos trabalhando essa parceria. Corpo de Bombeiros aí, nós vamos ter que também, juntamente com os demais municípios, incentivar aí o curso para poder, quando for necessário, atender uma ocorrência que se existir durante esse período que o carro vai ficar à disposição.
A pergunta que a população faz é: o modelo desse caminhão semelhante a um caminhão oficial do Corpo de Bombeiros?
É um caminhão totalmente equipado, todo ele dentro das normas, da exigência do Corpo de Bombeiros. É um caminhão de bombeiros, né, que é utilizado pelos demais bombeiros no estado do Rio Grande do Sul e no país. Então ele vai estar totalmente equipado, preparado para fazer as exigências, para atender as exigências que são necessárias para um primeiro atendimento de uma ocorrência de incêndio ou de qualquer outro evento que venha acontecer.
A cor do caminhão, prefeito?
Olha, o padrão é vermelho, né? O padrão é o vermelho.
E de,
né,
forma alguma, prefeito, esse caminhão jamais será um dia entregue para o estado?
Não, em princípio, se houver um convênio, Nascimento, no qual o estado venha se instalar em Tenente Portela para atender a microrregião, o município pode fazer esse convênio de parceria, sem problema nenhum, desde que o estado esteja presente em Tenente Portela para atender a microrregião.
Caso contrário, ficará sempre aqui.
Ficará no município para atender o município de Tenente Portela e os demais municípios da microrregião.
Nós estamos praticamente com o retorno volta às aulas. E como é que está a preparação em termos de escola, em termos de transporte escolar para esses alunos, prefeito?
Muito bem levantado, Nascimento. As escolas iniciam as suas atividades agora, a educação infantil, dia 5, já atendendo aí uma demanda de mais de 400 crianças que vão dar início ao ano letivo. Os demais alunos terão início das aulas dia 10, que é a educação fundamental, ensino fundamental, anos iniciais, começa dia 10. Está tudo bem encaminhado, nós conversamos com as secretárias ontem, inclusive, preparamos toda a parte pedagógica, o calendário escolar, o transporte escolar, todo ele já encaminhado, com os ônibus já sendo revisados, dando uma garantia a quem seja transportado, todo ele legalizado. Estamos trabalhando aí também a merenda escolar, que é um diferencial nosso, que nós temos turno integral, um atendimento especializado, nosso pessoal da área da nutrição, toda a equipe da SMEC, da secretaria, já voltada para início. Os professores retornam então segunda-feira, preparando já com várias oficinas, com várias reuniões, para poder já, quando iniciar efetivamente as aulas, poder atender os nossos alunos com tanto carinho que nós sempre dedicamos. E aqui eu quero realmente enaltecer o trabalho dos nossos professores. O nosso município vem cada vez mais oportunizando espaço para que as crianças tenham condições de ser bem acolhidas, vem se reciclando e buscando sempre novas informações para levar o conhecimento dessas crianças atualizados. Então, acho que o nosso município, na área de educação, está de parabéns por aquilo que está oferecendo, por aquilo que tem oportunizado para o nosso aluno e para nossas famílias. Porque é um conjunto, eu sempre tenho dito, Nascimento, é o município, é o professor e a família. O tripé que tem dado resultado e muitas conquistas durante esses 3 anos que nós caminhamos. E não vai ser diferente o 2020.
Prefeito, e como é que está a questão das obras da creche do bairro Fres?
A creche está em andamento, a empresa que ganhou está fazendo um excelente trabalho, Nascimento, está realmente em ritmo acelerado. Nós temos, além da creche, todas as nossas escolas estão tendo ampliações, estão tendo reformas. Todos os ginásios estão sendo fechados, estão sendo ampliados. Nós temos investido aí em novas tecnologias, principalmente na área de computação, informatizando todas as nossas escolas, possibilitando aos nossos alunos um espaço realmente que possa ser utilizado na área de informática. Nós temos pensando muito na segurança dos nossos alunos. Nós temos investindo no Nascimento mais de R$200 mil só em equipamentos e material, que é os PPCI, a exigência dos bombeiros, para que as escolas estejam preparadas para uma eventualidade de um acidente. Então, esse ano nós estamos finalizando toda a parte de estrutura para poder atender as demandas das exigências do Corpo de Bombeiro. Então, um valor altíssimo que estamos investindo, pensando na segurança do nosso professor e dos nossos alunos.
Prefeito, tem dois assuntos aqui que eu gostaria de abordar, mas o nosso espaço está se esgotando. Mais um assunto para a próxima entrevista: calçamento e também a questão de asfalto. Uma pincelada rápida, prefeito.
Olha, nós estamos aí com a empresa que ganhou os calçamentos, dando continuidade do trabalho de pavimentação. Estão fazendo, temos certeza que esse trabalho vai ter andamento durante o ano todo. São 5 obras que vão estar em andamento e estão sendo executadas. Temos os asfaltos que estão em andamento e que vão ser também iniciados provavelmente no final de fevereiro. São 3 ou 4 ruas que nós pretendemos já dar condições de fazer, executar essas obras. Então a gente pode falar no outro programa, na semana, detalhar melhor, mas as ações estão acontecendo, as obras estão sendo trabalhadas, as reuniões com os moradores estão sendo feitas. Eu quero aqui agradecer as parcerias dos moradores que estão entendendo dessas necessidades e que a parceria é a melhor maneira de poder o município fazer as obras, e eu tenho certeza que os andamentos vão dar continuidade nesse ano que nós estamos iniciando.
Prefeito, agradeço as suas informações, coloco o microfone da empresa pública, a Rádio Municipal, à sua disposição.
Eu quero agradecer a Nascimento da Rádio Municipal pelo trabalho de levar a informação à nossa comunidade, dizer que estou indo a Brasília domingo, segunda e terça e quarta pretendemos lá encaminhar demandas, principalmente na área de emendas parlamentares. Tem até o dia 4 para que os deputados destinem as emendas para os municípios, e aqui eu quero realmente fazer um apelo aos vereadores, a comunidades que têm seus representantes. Vamos ligar para os nossos deputados, vamos pedir para que coloquem à disposição do município, do Hospital Santo Antônio, emendas para beneficiar em obras a nossa cidade. Então eu estou viajando pensando em buscar recurso para o município, retorno na quinta-feira. Esperamos que tenhamos um resultado positivo dessa viagem.
Essa então foi a entrevista do nosso prefeito Clerto Carbone, concedida na quarta-feira ao repórter Valdemir Nascimento, da Rádio Municipal. E assim encerramos mais uma vez o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação de Ricardo Dresler, o Chico, e a participação hoje especial do colega Tiago Albarello. A todos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência.